Olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português nesta terça-feira, 16 de abril de 2024. Neste momento, lá fora estão 22 graus centígrados. Convosco aqui, a partir do Estúdio 8 da Voz da América, na apresentação da primeira meia hora está na Guedes, na produção está o Jaime Faria e Nick Ivanov é o nosso engenheiro de som. Bem-vindos. E nas notícias internacionais, o Comissário de Direitos Humanos diz que Israel continua a impor restrições à entrada de ajuda em Gaza, mas Estados Unidos dizem que a ajuda aumentou. Em Nova Iorque, há dificuldade em escolher 12 jurados para o julgamento de Donald Trump. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada à Angola, onde a greve atravessa o país e poderá recomeçar na próxima segunda-feira. Justiças por mãos próprias cresce no país. Especialistas dizem que isso reflete crescente falta de confiança no sistema judicial e avisam.
Normalmente as instituições que administram a justiça passam a confiança ao cidadão. Neste quesito demonstra-se aqui uma quebra de confiança entre o indivíduo e as instituições.
Fique conosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Agora convosco vai ficar o Sérgio Nhambi, que nos traz as notícias do mundo.
Israel continua a impor restrições ilegais à entrada e distribuição de ajuda humanitária na faixa de Gaza, disse o Escritório de Direitos Humanos da ONU na terça-feira. Ravina Shamdazane, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, disse ainda aos jornalistas em Genebra que as forças israelitas continuam a realizar a destruição generalizada de infraestruturas civis em Gaza. A porta-voz disse que o Alto Comissariado apela a um cessar-fogo imediato e libertação de reféns capturados pelo Hamas e a entrada de ajuda humanitária completa e sem restrições, acrescentando que nenhuma área da faixa de Gaza foi poupada do bombardeamento de Israel. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse, contudo, ontem que a quantidade de ajuda humanitária que chega a Gaza aumentou nos últimos dias e que os Estados Unidos querem ver ajuda sustentada. Cerca de 100 caminhões entraram no enclave nas últimas 24 horas, disse Kirby, elevando o total para 2 mil entregas de ajuda por caminhão desde o início do conflito. Pela primeira vez em 6 meses, uma padaria na cidade de Gaza começou a funcionar com a ajuda do Programa Alimentar Mundial. Fontes militares israelitas disseram que foram hoje levados a cabo ataques aéreos no centro de Gaza, visando túneis e edifícios militares do Hamas. O Ministério de Saúde de Gaza disse na terça-feira que as ações militares israelitas mataram pelo menos 46 pessoas no último dia, elevando o total desde o início da guerra para pelo menos 33.843 vítimas. O Ministério não faz distinção entre civis e militares do Hamas. Entretanto, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou o governo israelita de querer provocar um conflito em todo o Médio Oriente, atacando o consulado do Irã em Damasco, na Síria. O mesmo disse que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu é o único responsável pela atual crise na região. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse hoje que os Estados Unidos vão aplicar ao Irã novas sanções nos próximos dias devido ao seu ataque a Israel e essas ações podem procurar reduzir a capacidade do Irã de exportar petróleo. Ela fez o anúncio numa conferência de imprensa aqui em Washington, à margem das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. A secretária do Tesouro acrescentou ainda que todas as opções para impedir o financiamento do terrorismo ao Irã continuam em cima da mesa. Em comentários preparados, disse ainda que o ataque do Irã a Israel no fim de semana passado e o seu financiamento a grupos militantes em Gaza, Líbano, Iêmen e Iraque ameaçam a estabilidade do Médio Oriente e podem causar repercussões econômicas. Os Estados Unidos estão a utilizar sanções financeiras para isolar o Irão e perturbar a sua capacidade de financiar grupos a si aliados e apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia, disse Yellen. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está hoje novamente em tribunal, onde prossegue a escolha de jurados para o seu julgamento criminal sob a acusação de ter falsificado a contabilidade da sua companhia para esconder pagamentos a uma atriz de filmes pornográficos durante a campanha eleitoral de 2016. Os procedimentos até agora sublinham dificuldades em escolher 12 membros do júri numa zona de Nova York fortemente aliada do Partido Democrata. Aproximadamente metade dos 96 potenciais jurados convocados na segunda-feira foram rejeitados depois de dizerem que não poderiam julgar imparcialmente Trump. Os demitidos, na terça-feira, disseram que tinham conflitos de agenda, preocupações sobre o equilíbrio entre o serviço de jurado e seus empregos ou que chegaram à conclusão de que não poderiam ser justos. Entretanto, a empresa que forneceu a Donald Trump uma fiança de US$175 milhões, no seu caso de fraude civil em Nova York, disse ter credibilidade financeira sustentável e rejeitou a sugestão do Procurador-Geral do Estado de que não estava qualificada para fornecer ajuda. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal convocou o embaixador do Irã na terça-feira para condenar o ataque de sábado a Israel por Irã e para exigir a libertação imediata de um navio porta-contentores de bandeira portuguesa MSC Aris, que foi apreendido pelo Irã no passado dia 13 de abril. O Ministério afirmou em comunicado após a reunião que aguardará os resultados desta medida formal e avaliará quaisquer medidas adicionais dependendo delas, afirmou que Portugal exigiu a libertação da tripulação, uma vez que as explicações fornecidas até agora não foram consideradas consistentes e apelou à desescalada no Médio Oriente. Tirão disse na segunda-feira que a Guarda Revolucionária do Irão apreendeu um navio de carga supostamente ligado a Israel no Estreito de Hormuz por violar as leis marítimas. A companhia MSC, que opera o Aries, disse que está a trabalhar com as autoridades competentes para o retorno seguro da embarcação e o bem-estar dos seus 25 tripulantes. O Bloco Regional da África Ocidental, CDAO, disse que uma delegação da organização vai se deslocar ao Togo para tentar mediar uma disputa sobre a reforma constitucional que a oposição diz que irá prolongar o governo do presidente Faure Gnassingbé. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental disse que a sua missão iria interagir com as principais partes interessadas sobre os últimos desenvolvimentos no Togo antes das eleições de 29 de abril.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Um mês depois da primeira fase da greve geral da administração pública angolana, as três centrais sindicais confirmaram já a segunda fase da greve de 22 a 30 de abril, e isto por falta de acordo com o governo. Desde o dia 30 de março, quando terminou a primeira fase da greve, governo e sindicatos reuniram-se 7 vezes, mas as posições continuam distantes uma da outra. Teixeira Cândido, porta-voz das centrais sindicais, a Força Sindical, a União Nacional dos Trabalhadores de Angola, a Confederação Sindical e a Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, falou com o Álvaro Lugero Andrade, começando por confirmar a paralisação e as razões que levam à paralisação.
Pontos não ficaram resolvidos e gostaríamos de recordar que estamos a falar do salário mínimo, cuja exigência das centrais sindicais nesta altura fixou-se em 100 mil kwanzas, equivalente a 105 dólares, 108 dólares. Estamos a falar também da atualização do salário da função pública, ou da administração pública, se quisermos. Estamos a falar da redução da carga fiscal, em concreto o imposto de rendimento de trabalho, que é o imposto que incide sobre os nossos salários, fundamentalmente. Estamos a falar, por exemplo, da presença dos trabalhadores ou do representante dos trabalhadores na gestão do Instituto de Segurança Social, e entre outras questões, mas essas quatro questões estruturantes não ficaram resolvidas e, pelo que vemos, há alguma indiferença da parte do governo em ver resolver essas questões. Como sabem, tivemos até hoje 7 reuniões. Depois da primeira fase da greve, voltámos a nos sentar e as questões, ou imagino as propostas apresentadas pelo governo, não respondiam minimamente às expectativas das centrais sindicais, pelo que não encontramos nenhuma solução ou não encontramos consenso e, pelo andar da carruagem, em princípio, as centrais sindicais estão a preparar-se para paralisar o serviço na próxima semana.
Nessas 7 reuniões, alguma aproximação que pode antever algum termo médio, vamos dizer, talvez não para impedir a greve de segunda-feira, mas para impedir eventualmente a greve de junho?
Enquanto membros das centrais sindicais, nós temos nos manifestado disponíveis, quer para flexibilizar as nossas posições, quer mesmo para evitar uma eventual greve. Bom, mas pela forma como o governo tem estado a conduzir essas negociações, mantendo-se fixo nas suas propostas, entendemos que na realidade não há nenhuma preocupação. Nossa ilação, nossa conclusão, podemos estar equivocados, mas parece-nos que não há nenhuma preocupação no governo em evitar pelo menos a segunda fase da greve e a terceira fase que está marcada para junho.
Esta valorização vai ser da mesma forma? Ficar em casa.
Seguramente vamos manter de facto a mesma forma de manifestar essa greve.
Obrigada. A Voz da América procurou uma reação do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, mas até o momento tal não foi possível. A Voz da América, emissão vespertina em português, 1:12 PM aqui em Washington. O Ministério do Interior de Angola mostrou-se preocupado com o aumento de casos de populares que fazem justiça pelas próprias mãos. Eugênio Laborinho, que expressou preocupação com as mortes que resultam de linchamentos, disse que o governo possui mecanismos para resolver esses conflitos. O Koko Mokuta foi ouvir de especialistas a razão do aumento destes casos.
Sem apontar números, o ministro do Interior, Eugênio César Laborinho, expressa inquietação com o crescente número de cidadãos em Angola que optam por fazer justiça por próprias mãos. Para o sociólogo Aniceto Cunha, este fenómeno representa a clara evidência da deterioração da confiança entre a população e as instituições de justiça no país.
Normalmente as instituições que administram a justiça passam a confiança ao cidadão. Neste quesito demonstra-se aqui uma quebra de confiança entre o indivíduo e as instituições.
Para o sociólogo, a pressão social decorrente da crise econômica e financeira, assim como a falta de educação sobre o valor da vida, são apontadas como fatores que contribuem para o aumento da justiça por mãos próprias.
Há uma pressão do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, em que as pessoas não estão muito revoltadas, as pessoas estão impacientes, as pessoas estão, digamos, com pouco amor ao próximo. Mesmo se apreciar, por exemplo, um conflito numa via, numa estrada, enfim, depois do incidente as pessoas saem todas nervosas, sem respeitos, para além dos danos materiais causados, as pessoas ainda vão para a agressão.
Por sua vez, o jurista Manuel Cangundo acolhe com satisfação a preocupação manifestada pelo ministro Eugênio Laborinho, mas aconselha as ações conjuntas para que se diminua a justiça por mãos próprias.
Não se manter algum controle, não é? Que pode levar, portanto, a uma situação muito dramática e drástica também, até o ponto do próprio Estado perder controle de tudo, não é? Até o ponto do próprio Estado perder controle. E com isto, criar-se aqui gangues que controlem, portanto, as questões que têm que ver com a justiça, com a defesa e segurança. E isso não é estranho, porque já tem acontecido em muitos países, e podemos citar agora o exemplo do Haiti.
Já o jurista Manuel Cornélio faz saber que a demora na resolução dos problemas nas instituições de justiça leva os cidadãos a recorrerem à justiça por mãos próprias.
Obviamente que a população fica decepcionada, desiludida com a pouca seriedade que os processos são dados. E, obviamente, quando os crimes continuam e os malfeitores estão identificados e os agentes da ordem pública não conseguem deter e, obviamente, dar o devido tratamento, as pessoas optam em resolver os problemas no bairro com as suas próprias mãos, o que nós condenamos.
Kokimukuta, Luanda.
Esta é Voz da América, emissão vespertina em português. Continuando a falar do ataque a uma caravana da UNITA no Quântico Banco, que resultou em vários feridos e que continua a provocar reações agora de duas conhecidas organizações não-governamentais. Trata-se da Mãos Livres e da Omunga. João Santa Rita.
A organização Mãos Livres condenou o ataque contra a caravana dos deputados da UNITA, sublinhando que isso pode manchar o processo de reconciliação nacional. A Mãos Livres apelou à Assembleia Nacional, ao Grupo Parlamentar da UNITA e à Polícia Nacional no Quântico Banco para um esclarecimento público, para se evitar que situações idênticas voltem a ocorrer. A Mãos Livres apelou ao diálogo franco e aberto para sanar os problemas do passado. Por seu turno, a Omunga disse ter assistido ao que aconteceu com muita pena, acrescentando que os acontecimentos no Quântico Banco são prova inequívoca de que, e estamos a citar, os angolanos ainda não estão reconciliados, apesar de tantas tentativas que, de certa forma, incentivaram o caminho da reconciliação nacional. A Omunga urge a necessidade de se trabalhar todos em conjunto na cultura da paz entre os angolanos. Chegou o momento de construirmos um verdadeiro Estado de Direito e democrático, disse a Omunga.
Esta é a Voz da América a transmitir em português. São neste momento 1:17 aqui em Washington, nesta primeira meia hora da emissão da Voz da América de 90 minutos. Estamos a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos em onda média 1.530. Não esqueça, pode também escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com e ainda através das nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o África Agora, da próxima sexta-feira, tem como convidado o engenheiro Cláudio Afonso. Ele é o diretor nacional das florestas de Moçambique. A conversa vai ser sobre florestas. Agora, aqui temos uma estatística que é boa e má notícia ao mesmo tempo. A taxa de mortalidade da malária caiu de 12 mil para 9 mil casos entre 2022 e 2023, mas os casos aumentaram em Angola. Essa redução na mortalidade de 25%, que a Voz da América já tinha avançado, foi confirmada pelo Ministro da Saúde no final da segunda reunião ordinária da Comissão Nacional de Luta contra o VIH-Sida e Grandes Endemias, que ontem teve lugar. Questionada sobre a aquisição da vacina contra a malária, Silvia Lutucuta respondeu que o governo está agora na fase de mobilização de recursos financeiros para o efeito, no momento em que há uma enorme corrida a essas vacinas. A governante estima que o governo pretende começar a administrar a vacina ainda este ano para crianças.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol de salão, a Taça das Nações Africanas da Modalidade, a decorrer em Marrocos. Angola tem agora descanso até sexta-feira, quando vai defrontar o Egito nas meias finais da competição. Egito ainda tem que jogar um jogo do Grupo B hoje contra a Mauritânia, em terceiro lugar. Com uma vitória e uma derrota, Mauritânia tem que esperar pelo milagre para se qualificar. Tem que derrotar o Egito e esperar que a Namíbia derrote a Líbia. Não vai acontecer. Ontem Angola despachou, deu que basada ao Ghana, 11-3, com 3 golos de Chico, que está agora em segundo lugar na lista dos melhores marcadores, com 6 golos, menos um que o marroquino Charraoui. O treinador da seleção angolana, Marcos Antunes, disse que aquele que era o objetivo inicial está conseguido, e esse objetivo era, claro, está a disputar as meias finais. A partir daqui, disse ele, a equipa vai estar concentrada, descansar, recuperar e continuar a trabalhar para continuar a ter sucesso. E quanto ao jogo com o Egito, o que é que disse Marcos Antunes? Quem nos quiser ganhar terá que ser melhor que nós, terá que ser muito mais competente. Vamos ver. Esperemos que isso não aconteça para Angola passar à final. Recordemos que os 3 primeiros da qualificação vão ao Mundial no Uzbequistão. Qualquer, portanto, que seja o resultado com o Egito nas meias finais, Angola terá a oportunidade de jogar para esse terceiro lugar. A outra meia-final é entre Marrocos e a Líbia, se não houver milagre hoje nos últimos jogos do Grupo B. E agora vamos para o futebol europeu, para a Liga dos Campeões. Hoje temos 2 jogos da segunda mão dos quartos de final e temos 2 grandes jogos em perspectiva. Atlético Madrid está na Alemanha para defrontar o Borussia Dortmund. Na primeira mão, o Atlético ganhou por 2-1, mas ganhou muito aflitivamente depois de ter estado a ganhar por 2-0 na segunda parte. Passou mal. Atlético está em quarto lugar no campeonato espanhol, Borussia em quinto no campeonato alemão. Vai ser equilibrado e vai ser quente. O outro jogo, diríamos mesmo o grande jogo desta noite na Europa, é aquele entre o Barcelona e o Paris Saint-Germain, o PSG, o eterno futuro vencedor da taça. Na primeira mão em Paris, Barcelona a jogar bem, bateu o PSG por 3-2, pelo que hoje PSG tem que ir a Espanha ganhar, caso contrário, au revoir, hasta la vista. O treinador do PSG é o espanhol Luis Enrique, que disse em conferência de imprensa estar convencido que pode ir a Barcelona eliminar a equipa local. E na verdade isso é possível. PSG cheio de excelentes jogadores e lá à frente um duo que causa dores de cabeça a toda a gente, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Hoje, quando estiver na posse de bola, Dembélé vai ouvir a pupos e assobios, porque Dembélé deixou o Barcelona para ir para o PSG de livre vontade. Os adeptos do Barça vão fazer ouvir a sua opinião. Por menor curioso, Luis Enrique, o treinador do PSG, foi jogador e também treinador do Barcelona, jogou ao lado do atual treinador do Barcelona, Xavi, e depois foi também seu treinador, na época em que o Barcelona ganhou tudo o que havia para ganhar. Conhecem-se bem. Vai ser interessante. Amanhã temos Manchester City, Real Madrid e Bayern de Munique, Arsenal. Na primeira mão, 2 empates, tudo por decidir, tudo em aberto. Em Portugal, hoje, Sporting no topo da tabela faz o seu jogo em atraso contra o Famalicão. Não vai ser fácil. Famalicão é a equipa perigosa, principalmente quando joga em casa. O Sporting, se ganhar, fica com 7 pontos de vantagem sobre o seu mais direto rival, o Benfica. E isso, diz o treinador do Sporting, Ruben Amorim, pode ser desmoralizador para o Benfica.
Nós sabemos da importância do jogo, mas principalmente para mim é a esperança que tiramos um bocadinho aos adversários, e isso tem muito impacto naquilo que vai ser o desenrolar do campeonato. Portanto, nós estamos preparados para fazer o nosso jogo, queremos muito ganhar e, acima de tudo, nós não podemos dar esperança aos adversários e queremos muito ganhar os jogos. Portanto, eu não vou dizer que é muito importante, porque senão depois tenho que estar aqui a dizer contra o Vitória que este sim é o mais importante. Todos são importantes. O que eu acho é que, com o desenrolar do campeonato, quanto menos jogos houver, nós temos que matar as esperanças dos adversários e ganhar ainda mais força.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal.
E vamos agora até Moçambique, onde a luta pela liderança dentro do maior partido da oposição, a RENAMO, continua a ser um dos principais tópicos políticos de momento. Ramos Miguel traz-nos as últimas.
Alguns analistas políticos não afastam a possibilidade de as vozes críticas à liderança da RENAM aproveitarem este momento para criar uma alternativa ao atual sistema de poder dentro do partido e dizem que o MDM pode beneficiar da crise que afeta a maior força política da oposição em Moçambique, chegando a um acordo com Venâncio Mondlane. A decisão de que só quem tem 15 anos de militância na RENAM pode concorrer à presidência do partido não afeta apenas o deputado Venâncio Mondlane, mas muitos outros membros críticos cujo futuro político pode ter sido posto em causa. O analista político João Marques diz que essas pessoas, juntamente com Venâncio Mondlane, podem fazer muitas coisas, entre as quais...
criar uma alternativa interna para NAMA em favor desta conjunto de pessoas que se constituem como eventual alternativa ao atual sistema de poder dentro da NAMA, ou abandonam a NAMA, ou ficam dentro da NAMA e se acomodam, ou criam um partido alternativo.
Há quem se interrogue se o MDM pode beneficiar da presente crise na RENAM e o analista e pesquisador do Observador da Saúde, Jorge Matina, não tem dúvidas. O eventual regresso de Venâncio Mondlane seria uma mais-valia para o MDM. Mas para João Mosca, isso pode não funcionar.
O MDM tem uma base eleitoral muito específica, não é? As todas as tentativas durante as últimas eleições para o MDM sempre se ficou muito circunscrito às suas zonas tradicionais, não é? A RENAM é um partido que tem tido variações nos níveis de votação, mas que tem como partido a possibilidade de já ter uma base social mais alargada.
Por outro lado, em alguns círculos de opinião, afirma-se que com a RENAM fragilizada, ninguém vai fazer oposição a Moçambique. A RENAM não está fragilizada, defende João Mosca.
As eleições gerais, penso que dependem muito pouco desse fenómeno interno, quase que palaciano da RENAM, não é? Depende também muito das fragilidades que a própria Frelimo vem criando ela própria, não é? E, portanto, dando espaços para a oposição e ganhando mais votação, não é? Portanto, eu não sei finalmente o que é que acontecerá, mas é verdade que se por um lado a Ramo pode não estar tão fragilizada em termos de imagem para o exterior e em termos de capacidade de mobilização eleitoral.
Entretanto, o edil de Quilimane Manuel de Araújo, tido como um dos críticos à liderança do Yusuf Mohamed, defende que Venâncio Mondlane devia resolver os problemas no seio do partido e não nos tribunais.
Do ponto de vista legal, não há nenhum atropelamento. Agora, do ponto de vista político, se eu fosse assessor do Venâncio Mondlane, não o aconselharia a ir por essa via. Temos que ter a cultura de esgotar os problemas dentro das estruturas do partido.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E esta é a Voz da América. É 1:27 da tarde aqui em Washington. E comigo já tenho aqui no estúdio o Amâncio Miguel. Amâncio, para além dos problemas internos na RENAM, o que é que temos a destacar na próxima meia hora?
Iremos destacar um outro assunto que tem a ver com Moçambique. Cabo Delgado, algumas organizações reclamam o facto de não se sentirem incluídas na resposta humanitária. Estamos a falar de organizações locais que dizem que vêm agências de fora para a resposta humanitária.
Sobretudo de Maputo, não é? Portanto, eles insurgem-se e acham que lhes deveria ser dada a oportunidade de fazerem parte desses projetos que, ao mesmo tempo, também aprendem a lidar com esses projetos e com essa situação, certo?
Come to sing, come to dance, come to play, come to sing, come to dance, come to play, come to sing. Lombe, 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 lombe.
Estimado ouvinte, aqui em Washington DC, são 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, na companhia do Nick Ivanov, na sonoplastia, do Jaime Faria, na realização. As notícias serão com Ana Guedes e a sua mãe, Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, o Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas diz que Israel continua a impor restrições à entrada de ajuda em Gaza, mas Estados Unidos dizem que a ajuda aumentou. Em Nova Iorque, há dificuldade de escolher 12 jurados para o julgamento de Donald Trump. Somos a Voz da América e transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de estações parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Também estamos na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. 13 horas 32 minutos aqui em Washington. De seguida, Ana Guedes e as notícias do mundo.
Israel continua a impor restrições ilegais à entrada e distribuição de ajuda humanitária na faixa de Gaza, disse o Escritório de Direitos Humanos da ONU nesta terça-feira. Ravina Chandasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, disse ainda aos jornalistas que as forças israelitas continuam a realizar a destruição generalizada das infraestruturas civis em Gaza. A porta-voz disse que o Alto Comissariado apela a um cessar-fogo imediato, a libertação de reféns capturados pelo Hamas e a entrada de ajuda humanitária completa e sem restrições, acrescentando que nenhuma área da faixa de Gaza foi poupada aos bombardeamentos de Israel. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse, contudo, que a quantidade de ajuda humanitária que chega a Gaza aumentou nos últimos dias e que os Estados Unidos querem ver essa ajuda sustentada. Entretanto, o presidente da Turquia, Erdogan, acusou o governo israelita de querer provocar um conflito em todo o Médio Oriente, atacando o consulado do Irão em Damasco, na Síria. Erdogan disse que o primeiro-ministro israelita, Netanyahu, é o único responsável pela atual crise na região. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse hoje que os Estados Unidos vão aplicar novas sanções ao Irão nos próximos dias devido ao seu ataque a Israel e que essas ações podem procurar reduzir a capacidade do Irão de exportar petróleo. Yellen fez o anúncio em conferência de imprensa à margem das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. A secretária acrescentou ainda que todas as opções para impedir o financiamento do terrorismo ao Irão continuam em cima da mesa. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está hoje novamente em tribunal, onde prossegue a escolha de jurados para o seu julgamento criminal sobre a acusação de falsificar a contabilidade da sua companhia para esconder pagamentos a uma atriz de filmes pornográficos durante a campanha eleitoral de 2016. Os procedimentos até agora sublinham as dificuldades em escolher 12 membros de um júri numa zona de Nova Iorque, fortemente aliada ao Partido Democrata. Aproximadamente metade dos 96 potenciais jurados convocados segunda-feira foram rejeitados, depois de dizerem que não poderiam julgar imparcialmente Donald Trump. Enquanto isso, Trump obteve fiança da companhia Knight Specialty Insurance Company como garantia para que pudesse apelar do veredicto da multa de 454,2 milhões de dólares num caso civil em que foi considerado culpado de inflacionar o valor das suas propriedades. A procuradora Letícia James tinha se oposto à fiança, dizendo que a companhia não tinha certificado de qualificação e exigiu que a seguradora ou os advogados Trump justificassem a fiança dentro de 10 dias. A seguradora é propriedade do bilionário apoiante Donald Trump, Don Hankey. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal convocou o embaixador do Irão para condenar o ataque de sábado a Israel por Teherã e exigir a libertação imediata de um navio porta-contentores com bandeira portuguesa que foi apreendido pelo Irã no passado dia 13 de abril. Portugal exigiu a libertação da tripulação. Teherã disse segunda-feira que a Guarda Revolucionária apreendeu o navio de carga supostamente ligado a Israel no Estreito de Hormuz por violar as leis marítimas. O Bloco Regional da África Ocidental, CDAO, disse que uma delegação da organização desloca-se ao Togo para tentar mediar na disputa sobre a reforma constitucional, que a oposição diz que irá prolongar o governo do presidente Gnassingbé. O CDAO disse que a sua missão iria interagir com as principais partes interessadas sobre os últimos desenvolvimentos no Togo, em vésperas das eleições legislativas e regionais que vão ter lugar a 29 deste mês. Uma autoridade local no leste da República Democrática do Congo disse à AP que rebeldes das chamadas Forças Aliadas Democráticas atacaram aldeias no fim de semana e mataram pelo menos 11 pessoas, incendiaram veículos e pilharam bens dos aldeões. Um barco de pesca afundou-se no rio Zambeze, no centro de Moçambique, matando 9 pessoas, incluindo 6 crianças. As autoridades de Distrito Cai afirmaram à agência noticiosa francesa que o barco transportava um total de 12 pessoas, maioritariamente agricultores.
Obrigado, Dona Guedes, pelas notícias. Vamos ao espaço de reportagem. Começamos em Angola, um mês depois da primeira fase da greve geral da administração pública. As três centrais sindicais confirmaram já a segunda fase, de 22 a 30 de abril, por falta de acordo com o governo. Desde o dia 30 de março, quando terminou a primeira fase, governo e sindicatos reuniram-se por 7 vezes, mas as posições continuam distantes uma da outra. Teixeira Cândido, porta-voz das centrais sindicais, Força Sindical, a União Nacional de Trabalhadores de Angola, Confederação Sindical e a Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, falou com o Álvaro Lugero Andrade e começou por confirmar a paralisação, assim como as razões.
Pontos não ficaram resolvidos e gostaríamos de recordar que estamos a falar do salário mínimo, cuja exigência das centrais sindicais nesta altura fixou-se em 100 mil kwanzas, equivalente a 105 dólares, 108 dólares. Estamos a falar também da atualização do salário da função pública ou da administração pública, se quisermos. Estamos a falar da redução da carga fiscal, em concreto o imposto de rendimento de trabalho, que é o imposto que incide sobre os nossos salários, fundamentalmente. Estamos a falar, por exemplo, da presença dos trabalhadores, ou do representante dos trabalhadores na gestão do Instituto de Segurança Social, e, entre outras questões, mas essas quatro questões estruturantes não ficaram resolvidas e, pelo que vemos, há alguma indiferença da parte do governo em ver resolver essas questões. Como sabem, tivemos até hoje 7 reuniões. Depois da primeira fase da greve, voltámos a nos sentar e as questões, ou imagino as propostas apresentadas pelo governo, não respondiam minimamente às expectativas das centrais sindicais, pelo que não encontramos nenhuma solução ou não encontramos consenso e, pelo andar da carruagem, em princípio, as centrais sindicais estão a preparar-se para paralisarem o serviço na próxima semana.
Nessas 7 reuniões, alguma aproximação que pode antever algum termo médio, vamos dizer, talvez não para impedir a greve de segunda-feira, mas para impedir eventualmente a greve de junho?
Enquanto membros das centrais sindicais, nós temos nos manifestado disponíveis, quer para flexibilizar as nossas posições, quer mesmo para evitar uma eventual greve. Mas pela forma como o governo tem estado a conduzir essas negociações, mantendo-se fixo nas suas propostas, entendemos que na realidade não há nenhuma preocupação. Nossa ilação, nossa conclusão, podemos estar equivocados, mas parece-nos que não há nenhuma preocupação no governo em evitar pelo menos a segunda fase da greve e a terceira fase que está marcada para julho.
Esta paralisação vai ser da mesma forma? Ficar em casa.
Seguramente vamos manter de facto a mesma forma de manifestar essa greve.
Era Teixeira Cândido, que é o porta-voz das centrais sindicais angolanas, em conversa com o Álvaro Girandrade, que procurou saber a reação do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, mas a Voz da América até agora não teve uma resposta. 13 horas e 40 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, a partir de Washington, D.C. Em Moçambique, a decisão de que só quem tem 15 anos de militância na RENAMO pode concorrer à presidência deste partido, não afeta apenas o deputado Venâncio Mondlane, mas muitos outros críticos cujo futuro político pode ter sido posto em causa. O Ramos Miguel ouviu em Maputo vozes da sociedade civil que analisam a política nacional.
Alguns analistas políticos não afastam a possibilidade de as vozes críticas à liderança da RENAMO aproveitarem este momento para criar uma alternativa ao atual sistema de poder dentro do partido e dizem que o MDM pode beneficiar da crise que afeta a maior força política da oposição em Moçambique, chegando a um acordo com Venâncio Mondlane. A decisão de que só quem tem 15 anos de militância na RENAMO pode concorrer à presidência do partido não afeta apenas o deputado Venâncio Mondlane, mas muitos outros membros críticos cujo futuro político pode ter sido posto em causa. O analista político João Masque diz que essas pessoas, juntamente com Venâncio Mondlane, podem fazer muitas coisas, entre as quais
de criar uma alternativa interna à RENAMO em favor destes conjuntos de pessoas que se constituem como eventual alternativa ao atual sistema de poder dentro da RENAMO, ou abandonam a RENAMO, ou ficam dentro da RENAMO e se acomodam, ou criam um partido alternativo.
Há quem se interrogue se o MDM pode beneficiar da presente crise na RENAMO e o analista e pesquisador do Observador da Saúde, Jorge Matini, não tem dúvidas. O eventual regresso de Venâncio Mondlane seria uma mais-valia para o MDM. Mas para João Mosca, isso pode não funcionar.
O MDM tem uma base eleitoral muito específica, não é? As todas as tentativas durante as últimas eleições para o MDM sempre ficou muito circunscrito às suas zonas tradicionais, não é? A RENAMO é um partido que tem tido variações nos níveis de votação, mas que tem como partido a possibilidade de já ter uma base social mais alargada.
Por outro lado, em alguns círculos de opinião afirma-se que com a RENAMO fragilizada ninguém vai fazer oposição em Moçambique. A RENAMO não está fragilizada, defende João Mosca.
As eleições gerais, penso que depende muito pouco desse fenómeno interno, quase que palaciano da RENAMO, não é? Depende também muito das fragilidades que a própria Frelimo vem criando ela própria, não é? E, portanto, dando espaços para a oposição e ganhando mais votação, não é? Portanto, não sei finalmente o que é que acontecerá, mas é verdade que, se por um lado, a RENAMO pode não estar tão fragilizada em termos de imagem para o exterior e em termos de capacidade de mobilização eleitoral.
Entretanto, o edil de Quirimar Manuel de Araújo, tido como um dos críticos à liderança do Yusuf Mohamed, defende que Venâncio Mondlane devia resolver os problemas no seio do partido e não nos tribunais.
Do ponto de vista legal, não há nenhum atropelamento. Agora, do ponto de vista político, se eu fosse assessor do Venâncio Mondlane, não o aconselharia a ir por essa via. Temos que ter a cultura de esgotar os problemas dentro das estruturas do partido.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Em Cabo Delgado, norte de Moçambique, 8 organizações não-governamentais querem espaço na resposta humanitária. Elas criticam o que consideram domínio de organizações de fora da província na assistência às vítimas do terrorismo. Reportagem de Moraes Selemane.
Abudu Gafur, ativista social, é porta-voz do grupo.
Falta de inclusão das organizações locais no processo de implementação dos projetos ou as propostas que têm sido lançadas, não é? Nós achamos que essas propostas lançadas para a chamada de submissão das oportunidades algumas vezes são viciosas. São viciosas, não obedecem alguns critérios de transparência ou então de inclusão para as organizações locais da província de Cabo Delgado.
Ele diz que as organizações que vêm de fora para trabalhar com os deslocados não conhecem a realidade local, pelo que deveriam trabalhar com grupos locais. Segundo Abudu Gafuru, as embaixadas só financiam ONGs sediadas em Maputo e não as locais. Por isso, alguns projetos humanitários falham na sua implementação por não conhecerem a realidade de Cabo Delgado.
Um universo de 100 organizações que estão a operar na província de Cabo Delgado, locais. Não estou a falar de 100 a nível geral. Estou a falar só aqueles que estão a operar na província de Cabo Delgado e fundados na província de Cabo Delgado. Cerca de 2 ou 3% dessas organizações é que estão dentro, não é? É que estão dentro desses planos de reconstrução. E estando 3 ou 2, então não podemos nós estarmos a dizer que há falta de capacidade para as organizações locais enquanto ainda não fomos dados uma oportunidade de gestão de sequer algum fundo. Então, nós estamos a dizer que estamos prontos, estamos preparados.
Castro Tafula, analista de relações internacionais, também defende o alargamento de financiamento a outras organizações.
Penso que é lógico que eles tragam essa preocupação, visto que temos notado que há falta de oportunidades. Isso é mau.
O analista moçambicano Zito Pedro afirma que a reclamação das ONGs locais é legítima e o governo deve desempenhar o seu papel de regulador e mediador de conflitos.
O governo deve desempenhar um papel fundamental neste processo, criar condições para que dê orientações para as agências que façam uma inclusão efetiva de todos os financiamentos que eles conseguirem, por exemplo, que tentem criar condições de trabalhar pelo menos com uma organização local, como uma forma de empoderar estas organizações.
Num e-mail enviado à Voz da América, a Embaixada Americana em Moçambique disse que o governo dos Estados Unidos da América trabalha com a Fundação MASC para apoiar mais de 15 organizações de base em Cabo Delgado, com financiamento e formações de gestão financeira e de projetos. Segundo a Embaixada, este grupo de organizações inclui aquelas que nunca antes tinham recebido fundos do governo americano no passado. E cito, outros parceiros nacionais com sede em Maputo trabalham estreitamente com organizações individuais locais como rádios comunitárias e jornalistas, redes de líderes religiosos, empreendedores, músicos e professores. Fim de citação. O protesto das organizações locais acontece numa altura em que há um recrudescimento dos ataques de insurgentes que nos últimos 2 meses provocam o deslocamento de milhares de pessoas.
A partir de Pemba, Moraes Irmão, para a Voz da América.
O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tornou-se ontem o primeiro ex-presidente a ser levado a tribunal num caso criminal, quando compareceu perante um tribunal em Nova York, acusado de ter falsificado livros de contabilidade para esconder o pagamento de $130 mil a uma atriz de filmes pornográficos em 2016 para garantir o seu silêncio sobre as relações. Quais as implicações disso? É Política Americana com João Santa Rita.
Trump faz ainda face a outros 3 possíveis julgamentos, nomeadamente um sobre o seu alegado envolvimento na tentativa de ocupação do Congresso pelos seus apoiantes, em que é acusado de incitar à violência e a essa ocupação, um outro caso federal em que é acusado de ter mantido em seu poder documentos secretos, mesmo depois do governo ter requerido a sua devolução e tentar mesmo esconder esses documentos, e um outro caso a nível estadual, este no estado da Geórgia, onde é acusado de ter tentado levar entidades locais a ignorarem ou falsificarem os resultados das eleições presidenciais nesse estado, em que ele perdeu por poucos votos. Todos estes casos têm ainda que ter datas marcadas, e os advogados de Trump têm estado a usar da tática para tentar atrasar ao máximo possível os julgamentos para após as eleições de novembro. Há que dizer que, paradoxalmente, o caso agora iniciado em Nova Iorque, onde está ainda na fase de escolha dos 12 membros do júri e 6 suplentes, o caso em Nova Iorque, dizíamos, é aquele que muitos consideram ser o mais fraco contra Trump. Isto porque, dizem analistas jurídicos, falsificar livros de contabilidade é muitas vezes considerado apenas uma infração ou contravenção e não um caso criminal, isto no estado de Nova Iorque. Para ser um caso criminal, há que provar, em tribunal, que, ao alterar a contabilidade, o objetivo era o de efetuar um crime. Neste caso, esconder isso dos eleitores americanos usando fundos para esses fins que deveriam ter sido declarados como usados em campanha. Caso contrário, está-se perante uma violação das leis eleitorais americanas, o que é um crime. Os advogados de Trump dizem que os pagamentos foram legais e foram feitos para esconder a família de Trump de revelações embaraçosas, e Trump acusa o procurador de perseguição política. Mas qual o efeito disto tudo na campanha de Trump para ser reeleito? Chris Sununu é um governador republicano do estado de New Hampshire.
Look, this trial is not going to have major political ramifications that a lot of people, I think it may have. When it comes to these issues, people see it more as reality TV at this point.
Ouça, este julgamento não vai ter muitas ramificações políticas, como muitos pensam que poderá ter. No que diz respeito a estas questões, as pessoas agora veem isto como um espetáculo de televisão, em qualquer destes julgamento e as suas possibilidades de culpabilidade ou não. Não creio que isto seja bom para ele, estar fechado no tribunal. Provavelmente vai ter que estar lá 3 dias por semana durante algumas semanas. Isso retira-o da campanha e, quando voltar à campanha, vai repetir o que se está a passar, fazendo-se de vítima.
He'll try to victimize it, and that has worked for him, right? I mean, this has been going on for over a year, and his poll numbers never seem to go down because of the issue.
E isso tem funcionado para ele. Isso já está a desenrolar-se há mais de um ano, e os seus números nas sondagens nunca desceram por causa disto. Eram palavras do governador Chris Sununu, que acrescentou:
Look, I don't think any American is comfortable with any of this. They don't like any of this, of course. But, I mean, when it comes to actually, you know, looking at each of these trials...
Eu não penso que algum americano se sinta confortável com isto. Claro que não gostam nada disto. Mas quando se fala de olharem para estes julgamentos, quer tenham lugar este ano ou no próximo ano, isto é sobre as eleições, isto é sobre política, é sobre este aspecto que as pessoas estão a julgar isto, e a decisão final será em novembro, para vermos qual é a opinião das pessoas. Há meses, se não mesmo há mais de um ano, temos estado a ouvir que isto é o que vai acabar com Donald Trump. Não é. Pensar que o público americano vai ser influenciado em grande escala por isto, politicamente ou de outro modo, não. Não vai acontecer.
And to think that the American public is going to be massively swayed by this, politically or otherwise, that's not going to happen.
Eram palavras do governador republicano do estado de New Hampshire, Chris Sununu, a falar à cadeia de televisão ABC. Mas, se para Trump isto pode, ou não, ter efeitos negativos, o que é que isto significa para a candidatura de Joe Biden? Carol Lee é uma das editoras da cadeia de televisão NBC.
What the White House has decided to do, the Biden campaign, is put the president out there and create these sort of dueling images they hope speak.
O que a Casa Branca decidiu fazer, o que a campanha de Biden decidiu, é colocar o presidente em público, criando esta dupla imagem que irá falar por si mesmo. Temos Trump em tribunal, vamos ver o presidente Biden em campanha na Pensilvânia durante 3 dias, a falar sobre a economia, a criticar o antigo presidente Trump sobre os seus planos de impostos, que ele vai dizer beneficiam os ricos, e que o presidente está a lutar pela classe média, ao mesmo tempo que a sua campanha vai manter a pressão sobre a questão do aborto. Mas, claro, é arriscado, e não é algo com que todos os democratas concordam.
It's a risk, and it's not something all Democrats agree on.
Eram palavras de Carol Lee, da cadeia de televisão NBC. Ela referiu-se aí à questão do direito ao aborto, que é um dos pontos em que os democratas parecem contar vantagem junto do eleitorado feminino, principalmente de zonas suburbanas das grandes cidades. Mas para já, e nas próximas semanas, o espetáculo vai ser o antigo presidente, o réu, Donald Trump, o primeiro ex-presidente a ser julgado criminalmente. E se for considerado culpado? Pois juristas são unânimes em considerar que Trump, com 77 anos de idade e sem nenhuma condenação criminal anterior, é pouco provável que, mesmo que seja considerado culpado, seja condenado à prisão. Mas isso, dizem as fontes, depende em si o réu Trump vai ou não respeitar a ordem do juiz para deixar de insultar membros do tribunal e das suas famílias a um público ou nas redes sociais. Vamos ter que aguardar para ver se Trump respeita isso. De Washington, para a Rádio Nova, João Santa Rita.
E João Santa Rita é a política americana, que é também uma colaboração que a Voz da América faz para a Rádio Nova em Luanda, Angola. 13 horas e 54 minutos. Zimbábue, com os seus ricos depósitos de lítio, está a colocar as suas esperanças de recuperação económica na extração e transformação deste mineral, que é componente essencial das baterias para veículos elétricos. Sérgio Nhambe.
Esta antiga mina de estanho, encerrada há cerca de 30 anos devido à queda dos preços, reabriu agora como a Kamative Mining Company e está a processar lítio. Boy Joseph Dingane, um líder tradicional desta zona pobre, diz que a reabertura da mina mudou a sorte da zona.
Este projeto mudou tudo através do emprego. Isto é muito, muito importante. As crianças agora estão a ir para a escola. As crianças já não estão a drogar, estão a ir trabalhar. Por isso, mudou completamente a comunidade. Desejo que possa ir em frente e empregar mais pessoas.
A Kamative Mining Company diz que emprega cerca de 1.300 pessoas e exportou 50 mil toneladas de lítio processado, conhecido como concentrado de espodumênio, desde o seu início há cerca de um ano. Investidores zimbabuianos e internacionais gastaram 100 milhões de dólares para transformar o local numa mina de lítio em funcionamento. Meng Yan é um dos investidores.
A Kamavite Mining Company contribuiu significativamente para o fisco do Zimbábue, ultrapassando os 8 milhões de dólares em impostos. Com a conclusão iminente da segunda fase, esperamos que este projeto crie mais oportunidades de emprego e aumente as nossas contribuições fiscais para o desenvolvimento do Zimbábue.
O custo da segunda fase de desenvolvimento da mina é de 150 milhões de dólares. O presidente Emmerson Mnangagwa espera que o Zimbábue beneficie do aumento da procura do mineral verde utilizado no fabrico de baterias para veículos elétricos. Mnangagwa afirma que o seu governo vai continuar a proibir a exportação do lítio em bruto para que o país obtenha mais receitas através da venda do lítio transformado.
We shall value it.
O nosso país, o Zimbábue, está determinado a explorar de forma sustentável este recurso estratégico para garantir o desenvolvimento social do nosso povo e aumentar o valor para os investidores, bem como o impacto mundial na crise de alterações climáticas. Devemos valorizar o nosso recurso para a nossa economia e tirar o máximo proveito dos abundantes recursos minerais do nosso país, porque o governo continuará a apoiar a iniciativa de Kamative Mining Company no sentido de transformar os minérios de lítio em concentrados.
Masfarai Magu, diretor do Centro para a Governação dos Recursos Naturais, uma organização que trabalha para melhorar a governação dos recursos naturais no Zimbábue, diz que a proibição da exportação não está a ser fortemente aplicada. Segundo ele, a sua organização tem testemunhado toneladas e toneladas de lítio em bruto a sair do país.
As empresas que exportam lítio do Zimbábue no início exportavam em caminhões abertos, mas devido à criminalidade em torno do comércio de lítio, agora parece que têm instruções para cobrir em tendas ou para colocar em contentores. Já não se vê lítio exportado em caminhões abertos. Deveríamos ter assistido a um aumento da liquidez na nossa economia se estivéssemos a cobrar corretamente, pelo que, muito provavelmente, o lítio que está a sair do Zimbábue, penso que menos de 50% estará a ser declarado. O resto estará a sair do país de forma ilícita.
O ministro das Minas do Zimbábue, Soda Zemo, negou essas afirmações pedindo provas das alegações. Zemo diz que as exportações de lítio processado vão aumentar nos próximos anos e acredita que a exploração mineira se tornará uma indústria de 12 milhões de dólares para o Zimbábue.
Obrigado, Sérgio Nhambe. Aliás, o Sérgio Nhambe vai estar na vossa companhia nos próximos 30 minutos desta emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington, D.C. Destaque nas notícias, comissário dos Direitos Humanos diz que Israel continua a impor restrições à entrada de ajuda em Gaza, mas Estados Unidos dizem que a ajuda aumentou. Em Nova York há dificuldades ainda em encontrar 12 jurados para o julgamento de Donald Trump. Nick Ivanov, Jaime Faria e Amancio Miguel, voltamos amanhã. De seguida, Sérgio Nhambe, a terceira parte. Boa noite. Thank you.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C., 16 de abril, num dia bonito, 23 graus. Eu sou Sérgio Nhambi. O Jaime Faria está na produção e na técnica está o Nick Ivanov. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local, isso em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet, é voaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em português está nas redes sociais Facebook, YouTube, X, Instagram, a referência é Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp, o número é muito simples, é mais 1-202-251-9466. Os títulos e destaques da emissão de hoje: o Comissariado de Direitos Humanos diz que Israel continua a impor restrições à entrada de ajuda em Gaza, mas os Estados Unidos afirmam que a mesma aumentou. Em Nova York, há dificuldades em escolher os 12 membros do júri para o julgamento de Donald Trump. O governo de Cabo Verde diz não ter recebido qualquer contacto do governo britânico no sentido de acolher migrantes ilegais do Reino Unido. Em Moçambique, analisaremos a crise na Renamo e as suas consequências. Votos de uma excelente escuta na nossa companhia. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos mesmo com a notícia de destaque. Na nossa emissão de ontem, noticiamos que o jornal inglês The Times disse que o executivo britânico está a manter conversações com outros governos visando estabelecer acordos semelhantes como o que assinou com o Ruanda e que na lista de potenciais países a contactar estão Angola e Cabo Verde. Os documentos internos do governo mostram que a Costa Rica, a Costa do Marfim e a Arménia foram consideradas opções para esquemas semelhantes se os tribunais continuarem a impedir o envio dos migrantes para o Ruanda. Senegal, Tanzânia, Togo, Serra Leoa também estariam na lista, segundo aquele jornal inglês. Hoje, uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse à Rádio de Cabo Verde que o governo de Praia não recebeu qualquer contacto nesse sentido e que o Ministério deverá divulgar um comunicado ainda hoje. 14 horas e 2 minutos na capital americana, vamos agora a Moçambique. A decisão de que só quem tem 15 anos de militância na Renamo pode concorrer à presidência do partido não afeta apenas ao deputado Venâncio Mondlane, mas muitos outros membros críticos cujo futuro político pode ter sido posto em causa. O Ramos Miguel ouviu vozes da sociedade civil que analisam a política nacional.
Alguns analistas políticos não afastam a possibilidade de as vozes críticas à liderança da Renamo aproveitarem este momento para criar uma alternativa ao atual sistema de poder dentro do partido e dizem que o MDM pode beneficiar da crise que afeta a maior força política da oposição em Moçambique, chegando a um acordo com Venâncio Mondlane. A decisão de que só quem tem 15 anos de militância na Renamo pode concorrer à presidência do partido não afeta apenas o deputado Venâncio Mondlane, mas muitos outros membros críticos cujo futuro político pode ter sido posto em causa. O analista político João Masque diz que essas pessoas, juntamente com Venâncio Mondlane, podem fazer muitas coisas, entre as quais
criar uma alternativa interna à Renamo em favor deste conjunto de pessoas que se constituem como eventual alternativa ao atual sistema de poder dentro da Renamo, ou abandonam a Renamo, ou ficam dentro da Renamo e se acomodam, ou criam um partido alternativo.
A quem se interroga se o MDM pode beneficiar da presente crise na Renamo, o analista e pesquisador do Observador da Saúde, Jorge Matini, não tem dúvidas. O eventual regresso de Venâncio Mondlane seria uma mais-valia para o MDM. Mas para João Mosca, isso pode não funcionar.
O MDM tem uma base eleitoral muito específica, não é? Acho que todas as tentativas durante as últimas eleições para o MDM
partidas tradicionais, não é? A RENAMO é um partido que tem tido variações nos níveis de votação, mas que tem como partido a possibilidade de já ter uma base social mais alargada.
Por outro lado, em alguns círculos de opinião afirma-se que com a RENAMO fragilizada ninguém vai fazer oposição em Moçambique. A RENAMO não está fragilizada, defende João Mosca.
As eleições gerais, penso que depende muito pouco desse fenómeno interno, quase que palaciano da RENAMO, não é? Depende também muito das fragilidades que a própria o Frelimo vem criando ela própria, né? E, portanto, dando espaços para a oposição e ganhando mais votação. Né? Portanto, eu não sei finalmente o que é que acontecerá, mas é verdade que, por um lado, a RENAMO pode não estar tão fragilizada em termos de imagem para o exterior e em termos de capacidade de mobilização eleitoral.
Entretanto, o edil de Quilimane Manuel de Araújo, tido como um dos críticos à liderança do Ossuf Mamad, defende que Venâncio Mangano devia resolver os problemas no seio do partido e não nos tribunais.
Do ponto de vista legal, não há nenhum atropelamento. Agora, do ponto de vista político, se eu fosse assessor do Venâncio Mangano, não o aconselharia a ir por essa via. Temos que ter a cultura de esgotar os problemas dentro das estruturas do partido.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Angola, o Ministério do Interior disse estar preocupado com o aumento de casos de cidadãos que fazem justiça pelas próprias mãos. Eugênio Laborinho, que expressou preocupação com as mortes que resultam desses linchamentos, disse que o governo possui mecanismos para resolver esses conflitos. O Kaki Mukuta foi ver de especialistas a razão do aumento destes casos.
Sem apontar números, o ministro do Interior, Eugênio César Laborinho, expressa inquietação com o crescente número de cidadãos em Angola que optam por fazer justiça por próprias mãos. Para o sociólogo Aniceto Cunha, este fenómeno representa a clara evidência da deterioração da confiança entre a população e as instituições de justiça no país.
Normalmente as instituições que administram a justiça passam a confiança ao cidadão. Neste quesito demonstra-se aqui uma quebra de confiança entre o indivíduo e as instituições.
Para o sociólogo, a pressão social decorrente da crise econômica e financeira, assim como a falta de educação sobre o valor da vida, são apontadas como fatores que contribuem para o aumento da justiça por mãos próprias.
Há uma pressão do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, em que as pessoas não estão muito revoltadas, as pessoas estão impacientes, as pessoas estão, digamos, com pouco amor ao próximo. Mesmo se apreciar, por exemplo, um conflito numa via, numa estrada, enfim, depois do incidente as pessoas saem todas nervosas, sem respeitos, para além dos danos materiais causados. As pessoas ainda vão para a agressão.
Por sua vez, o jurista Manuel Cangundo acolhe com satisfação a preocupação manifestada pelo ministro Eugênio Laborinho, mas aconselha as ações conjuntas para que se diminua a justiça por mãos próprias.
Não se manter algum controle, não é? Pode levar, portanto, a uma situação muito dramática e drástica também, até o ponto do próprio Estado perder controle de tudo, não é? Até o ponto do próprio Estado perder controle. E com isto, criar-se aqui gangues que controlem, portanto, as questões que têm que ver com a justiça, com a defesa e segurança. E isso não é estranho, porque já tem acontecido em muitos países, e podemos citar agora o exemplo do Haiti.
Já o jurista Manuel Cornélio faz saber que a demora na resolução dos problemas nas instituições de justiça leva os cidadãos a recorrerem à justiça por mãos próprias.
E obviamente que a população fica decepcionada, desiludida com a pouca seriedade que os processos estão dados. E, obviamente, quando os crimes continuam e os malfeitores estão identificados e os agentes da ordem pública não conseguem deter e, obviamente, dar o devido tratamento, as pessoas optam em resolver os problemas no bairro com as suas próprias mãos, o que nós condenamos.
Koki Mukuta, Luanda.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem a África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o Amâncio Miguel conta com a sua companhia na sexta-feira para uma conversa com o Diretor Nacional de Florestas de Moçambique, Cláudio Afonso. O tema, obviamente, são as florestas moçambicanas. Você é o nosso especial convidado. Vamos dar continuidade ao nosso programa. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tornou-se ontem no primeiro ex-chefe de Estado americano a ser levado a tribunal num caso criminal quando compareceu perante um tribunal em Nova York, acusado de ter falsificado livros de contabilidade para esconder o pagamento de $130 mil a uma atriz de filmes pornográficos em 2016, visando garantir o seu silêncio sobre as suas relações. Mas quais são as implicações disto? Este é o tema de hoje na rubrica Política Americana com João Santa Rita.
Trump faz ainda face a outros três possíveis julgamentos, nomeadamente um sobre o seu alegado envolvimento na tentativa de ocupação do Congresso pelos seus apoiantes, em que é acusado de incitar à violência e a essa ocupação, um outro caso federal em que é acusado de ter mantido em seu poder documentos secretos, mesmo depois do governo ter requerido a sua devolução, e tentar mesmo esconder esses documentos, e um outro caso a nível estadual, este no estado da Geórgia, onde é acusado de ter tentado levar entidades locais a ignorarem ou falsificarem os resultados das eleições presidenciais nesse estado, em que ele perdeu por poucos votos. Todos estes casos têm ainda que ter datas marcadas, e os advogados de Trump têm estado a usar da tática para tentar atrasar ao máximo possível os julgamentos para após as eleições de novembro. Há que dizer que, paradoxalmente, o caso agora iniciado em Nova Iorque, onde está ainda na fase de escolha dos 12 membros do júri e 6 suplentes, o caso em Nova Iorque, dizíamos, é aquele que muitos consideram ser o mais fraco contra Trump. Isto porque, dizem analistas jurídicos, falsificar livros de contabilidade é muitas vezes considerado apenas uma infração ou contravenção e não um caso criminal, isto no estado de Nova Iorque. Para ser um caso criminal, há que provar, em tribunal, que, ao alterar a contabilidade, o objetivo era o de efetuar um crime. Neste caso, esconder isso dos eleitores americanos usando fundos para esses fins que deveriam ter sido declarados como usados em campanha. Caso contrário, está-se perante uma violação das leis eleitorais americanas, o que é um crime. Os advogados de Trump dizem que os pagamentos foram legais e foram feitos para esconder a família de Trump de revelações embaraçosas, e Trump acusa o procurador de perseguição política. Mas qual o efeito disto tudo na campanha de Trump para ser reeleito? Chris Sununu é um governador republicano do estado de New Hampshire.
Look, this trial is not going to have major political ramifications that a lot of people, I think it may have. And when it comes to these issues, people see it more as reality TV at this point.
Ouça, este julgamento não vai ter muitas ramificações políticas, como muitos pensam que poderá ter. No que diz respeito a estas questões, as pessoas agora veem isto como um espetáculo de televisão, em qualquer destes julgamento e as suas possibilidades de culpabilidade ou não. Não creio que isto seja bom para ele estar fechado no tribunal. Provavelmente vai ter que estar lá 3 dias por semana durante algumas semanas. Isso retira-o da campanha e, quando voltar à campanha, vai repetir o que se está a passar, fazendo-se de vítima.
He'll try to victimize it, and that has worked for him, right? I mean, this has been going on for over a year, and his poll numbers never seem to go down because of the issue.
E isso tem funcionado para ele. Isso já está a desenrolar-se há mais de um ano, e os seus números nas sondagens nunca desceram por causa disto. Eram palavras do governador Chris Sununu, que acrescentou:
Look, I don't think any American is comfortable with any of this. They don't like any of this, of course. But I mean, when it comes to actually, you know, looking at each of these trials,
eu não penso que algum americano se sinta confortável com isto. Claro que não gostam nada disto, mas quando se fala de olharem para estes julgamentos, quer tenham lugar este ano ou no próximo ano, isto é sobre as eleições, isto é sobre política, é sobre este aspecto que as pessoas estão a julgar isto, e a decisão final será em novembro para vermos qual é a opinião das pessoas. Há meses, se não mesmo há mais de um ano, temos estado a ouvir que isto é o que vai acabar com Donald Trump. Não é. Pensar que o público americano vai ser influenciado em grande escala por isto, politicamente ou de outro modo, não. Não vai acontecer.
And to think that the American public is going to be massively swayed by this, politically or otherwise, that's not going to happen.
Eram palavras do governador republicano do estado de New Hampshire, Chris Sununu, a falar à cadeia de televisão ABC. Ele referiu-se aos três outros julgamentos a que Trump faz face. Ainda este mês, uma equipa diferente de advogados de Trump vai comparecer perante o Supremo Tribunal para argumentar que ele não pode ser acusado de ter incentivado o ataque ao edifício do Congresso, porque as ações de um presidente, em exercício, são isentas de acusações criminais, algo que um tribunal de menor instância tinha rejeitado. Os advogados de Trump conseguiram, por outro lado, atrasar a nomeação de uma data para o julgamento do caso dos documentos secretos, e na Geórgia, a Procuradoria local propôs 5 de agosto para o começo desse julgamento a nível estadual. Mas, se para Trump isto pode, ou não, ter efeitos negativos, o que é que isto significa para a candidatura de Joe Biden? Carol Lee é uma das editoras da cadeia de televisão NBC.
What the White House has decided to do, the Biden campaign, is put the president out there and create these sort of dueling images they hope speak.
O que a Casa Branca decidiu fazer, o que a campanha de Biden decidiu, é colocar o presidente em público, criando esta dupla imagem que irá falar por si mesmo. Temos Trump em tribunal, vamos ver o presidente Biden em campanha na Pensilvânia durante 3 dias, a falar sobre a economia, a criticar o antigo presidente Trump sobre os seus planos de impostos, que ele vai dizer beneficiam os ricos, e que o presidente está a lutar pela classe média, ao mesmo tempo que a sua campanha vai manter a pressão sobre a questão do aborto. Mas, claro, é arriscado e não é algo com que todos os democratas concordam.
It's a risk and it's not something all Democrats agree on.
Eram palavras de Carol Lee, da cadeia de televisão NBC. Ela referiu-se aí à questão do direito ao aborto, que é um dos pontos em que os democratas parecem contar vantagens junto do eleitorado feminino, principalmente de zonas suburbanas das grandes cidades. Mas para já, e nas próximas semanas, o espetáculo vai ser o antigo presidente, o réu, Donald Trump, o primeiro ex-presidente a ser julgado criminalmente. E se for considerado culpado? Pois juristas são unânimes em considerar que Trump, com 77 anos de idade e sem nenhuma condenação criminal anterior, é pouco provável que, mesmo que seja considerado culpado, seja condenado à prisão. Mas isso, dizem as fontes, depende em si o réu Trump vai ou não respeitar a ordem do juiz para deixar de insultar membros do tribunal e das suas famílias a um público ou nas redes sociais. Vamos ter que aguardar para ver se Trump respeita isso.
Obrigado, João Santa Rita, da Política. Vamos agora à saúde. Vamos ao encontro de Ana Guedes, que fala sobre o mal de Chagas e um novo tratamento na luta contra a tuberculose na Ásia.
Vamos falar de saúde nos próximos minutos aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E consigo está Ana Guedes. Vamos falar da doença das chagas e vamos falar também de um novo tratamento que traz esperança na luta contra a tuberculose. Começamos pela doença das chagas, isto porque a Organização Mundial de Saúde pediu para que seja dado acesso equitativo aos cuidados e serviços de saúde para todas as pessoas que estão afetadas pela doença das chagas. E atualmente há cerca de 7 milhões de pessoas infectadas por esta doença no mundo e todos os anos ocorrem até 40 mil novos casos e registam-se 12 mil mortes. O tema do Dia Internacional da Doença das Chagas deste ano, 2024, registado no dia 14 deste mês de abril, é enfrentar a doença de chagas, detectar precocemente e cuidar por toda a vida. A OMS defende que haja mais financiamento, apoio para o diagnóstico e iniciativas abrangentes de acompanhamento para lidar com os 30 a 40 mil novos casos que se registram todos os anos, como dissemos. A doença das chagas é uma doença infecciosa causada por um protozoário parasita. No entanto, esta doença é o resultado de um problema de saúde complexo, atípico das doenças tropicais negligenciadas e das doenças socialmente terminadas. Um diagnóstico falhado ou tardio, com tratamento e acompanhamento ausentes ou incompletos, pode transformar esta infecção numa doença potencialmente fatal. A doença das Chagas tem o nome de Carlos Chagas, o médico e investigador brasileiro, que a 14 de abril de 1909 diagnosticou a doença numa pessoa pela primeira vez. Atualmente, o dia 14 de abril é então o Dia Mundial da Doença das Chagas. Segundo a ONU News, devido ao aumento da mobilidade populacional, a maioria das pessoas infectadas vive agora em ambientes urbanos e casos já foram detectados em 44 países, incluindo Canadá, Estados Unidos, muitos países europeus e algumas nações do Pacífico Ocidental, África e Mediterrâneo Oriental. A enfermidade é frequentemente denominada como doença silenciosa e silenciada, pois atinge principalmente pessoas e populações negligenciadas e a maioria dos infectados nem apresenta sintomas significativos. No entanto, sem tratamento, como dissemos, pode levar a graves alterações cardíacas, neurológicas, digestivas e então tornar-se fatal. A enfermidade tem, contudo, cura. Se o tratamento antiparasitário for iniciado precocemente, na fase aguda, já na fase da infecção crónica, o tratamento e o acompanhamento podem impedir ou reduzir a progressão da doença e prevenir a transmissão, por exemplo, durante a gravidez e o parto. Até um terço das pessoas com infecção crónica desenvolvem alterações cardíacas e uma em cada 10 desenvolvem então, alterações digestivas, neurológicas ou mistas que podem, então, necessitar de tratamento específico. E vamos agora falar de tuberculose, isto porque um tratamento mais rápido e muito mais eficaz para a tuberculose resistente aos medicamentos está a ser implementado na região da Ásia-Pacífico, aumentando a esperança de uma nova era na luta contra uma das doenças infecciosas mais mortais do mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a região apresenta a maior parte dos 10,6 milhões de novos casos de tuberculose no mundo em 2022, e mais metade de 1,3 milhões de mortes. Embora a tuberculose possa ser curada com antibióticos, mais de 3% dos novos doentes com esta doença infecciosa sofrem de uma forma resistente aos medicamentos. Até há pouco tempo, o tratamento implicava injeções diárias ou grandes doses de comprimidos durante pelo menos 18 meses, por vezes com efeitos secundários graves, como náuseas e, em casos extremos, até cegueira. Muitos doentes abandonavam o tratamento. Assim, um novo tratamento mais leve e com menos efeitos secundários começa a ser proposto na região, nomeadamente nas Filipinas, Vietnã e Indonésia. Os ensaios demonstraram uma taxa de cura de mais de 90% ao fim de 6 meses. O tratamento, conhecido por Bipal, que combina os antibióticos bedaquilina, pretomanida e linezolida, foi aprovado em mais de 60 países, segundo a organização sem fins lucrativos, a TB Alliance, que o desenvolveu. A tuberculose, recorde-se, é causada por uma bactéria que ataca principalmente os pulmões e é transmitida pelo ar por pessoas infectadas. Presente em todos os países, afeta principalmente as pessoas mais pobres que vivem e trabalham em condições de sobrelotação. Em 2022, 2/3 dos novos casos foram detectados em 8 países. Índia, Indonésia, China, Filipinas, Paquistão, Nigéria, Bangladesh e República Democrática do Congo. Um dos principais desafios consiste em encorajar os doentes, desmotivados pelos custos, deslocações e efeitos secundários, a levarem o tratamento até ao fim. Após anos de declínio, a tuberculose começou a aumentar novamente durante a pandemia de Covid-19, que perturbou o diagnóstico e o tratamento da doença. Assim, a OMS apela a um aumento do financiamento no combate a esta doença. E pronto, amigos, assim chegamos ao final de mais uns minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco teve Ana Guedes, que se despede desejando a todos uma semana de boa saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
E nós também continuamos juntos, mas a seguir para as notícias internacionais. Israel continua a impor restrições ilegais à entrada e distribuição de ajuda humanitária na faixa de Gaza, disse o Escritório de Direitos Humanos da ONU na terça-feira. Ravina Shamdazani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, disse ainda aos jornalistas em Genebra que as forças israelitas continuam a realizar a destruição generalizada de infraestruturas civis em Gaza.
A porta-voz disse que o Alto Comissariado apela a um cessar-fogo imediato, libertação de reféns capturados pelo Hamas e a entrada de ajuda humanitária completa e sem restrições, acrescentando que nenhuma área da faixa de Gaza foi poupada do bombardeamento de Israel. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse, contudo, ontem que a quantidade de ajuda humanitária que chega a Gaza aumentou nos últimos dias e que os Estados Unidos querem ver essa ajuda sustentada. A secretária de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse hoje que os Estados Unidos vão aplicar ao Irã novas sanções nos próximos dias devido ao seu ataque a Israel e essas ações podem procurar reduzir a capacidade do Irã de exportar petróleo. Ela fez o anúncio numa conferência de imprensa aqui em Washington, à margem das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está hoje novamente em tribunal onde prossegue a escolha de jurados para o seu julgamento criminal sob a acusação de ter falsificado a contabilidade da sua companhia para esconder pagamentos a uma atriz de filmes pornográficos durante a campanha eleitoral de 2016. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal convocou o embaixador do Irã na terça-feira para condenar o ataque de sábado a Israel por Tirão e para exigir a libertação imediata de um navio porta-contentores de bandeira portuguesa que foi apreendido pelo Irã no passado dia 13 de abril. E foi um prazer imenso estar na vossa companhia. Nós nos despedimos. Continuação de uma excelente noite. Cuidem-se.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam veementemente o ataque sem precedentes contra o Estado de Israel por parte da República Islâmica do Irã e dos seus representantes e parceiros militantes, declarou o embaixador Robert Wood, representante alternativo dos Estados Unidos para os assuntos políticos especiais nas Nações Unidas. A intenção do Irã era causar danos significativos e mortes em Israel. Lançou mais de 300 munições, incluindo mais de 100 mísseis balísticos e mísseis de cruzeiros de ataque terrestre contra Israel, bem como veículos aéreos não tripulados explosivos. As ações imprudentes do Irã constituíram uma ameaça não só para as populações de Israel, mas também para os outros Estados-membros da ONU na região, incluindo a Jordânia e o Iraque. O Irã tem um longo historial de violações flagrantes das suas obrigações jurídicas internacionais, nomeadamente através das ações do seu Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, afirmou o embaixador Wood.
By arming Hezbollah in violation of Security Council Resolution 1701.
Armando Hezbollah em violações da Resolução 1701 do Conselho de Segurança, armando, facilitando e permitindo os ataques dos Houthi à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos, e mais recentemente à navegação mercantil e comercial no Mar Vermelho, em clara violação da Resolução 2216 e em desafio à Resolução 2722. Nos últimos anos, o Irã também tem violado repetidamente o direito internacional ao atacar com minas e apreender navios comerciais em águas internacionais do Golfo Pérsico e vias navegáveis circundantes. O Irã também foi, em sentido lato, cúmplice do ataque de 7 de outubro contra Israel, porque forneceu financiamento e formação significativos à ala militar do Hamas, afirmou o embaixador Wood. O embaixador continuou a exortar o Conselho de Segurança a condenar inequivocamente as ações agressivas do Irã e a apelar ao Irã e aos seus parceiros e representantes para que cessem os seus ataques. Os Estados Unidos apoiam o exercício por Israel do seu direito inerente de se defender face a este ataque, sublinhou o embaixador Wood.
And let me be clear. If Iran or its proxies take actions against the United States.
E que fique bem claro, se o Irã ou seus representantes empreenderem ações contra os Estados Unidos ou outras ações contra Israel, o Irã será responsabilizado. A melhor maneira de evitar uma nova escalada é uma condenação inequívoca por parte do Conselho de Segurança do ataque sem precedentes e em grande escala do Irã e um apelo inequívoco a este país e aos seus representantes e parceiros para que se abstenham de mais violência. Deste foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.